Você está ouvindo Sete Pontos.
Brado, brado, caboclo na mata, brado, 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 tucurubu no terreiro chegou.
Saravá, seu tucurubu, por falar em seu tucurubu, né, por falar nele, eu tenho a impressão de que essa é a Cíntia.
A
Cíntia Samba do Pai Jussaro, lá do Pai Maneco do seu Tucuruvu. Saravá. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Pai Rogério aqui falou. Olha, ele não respondeu se ele faz a gíria em inglês ou não. Não contou aqui pra gente. Mas ele falou que lá é. Como é que é? Saravation. Saravation, brothers! Gente, muito sensacional. Beijo. Já mandar um beijinho pra Jéssica também, que tá lá ouvindo a gente. A Jéssica é minha mãe. Oi, mãe. Beijo. Tá assistindo a gente pelo Facebook. Até que enfim, né, mãe? Porque a família Guimarães tá toda aqui.
É, tem que fazer um contrapeso aí.
Por favor, a família Sickle, sei lá, né? Um beijo. Kathleen, minha amiga querida. Beijo. Contei a história da sua pomba gira, loira de olho azul, aqui na porta da rádio hoje pro João.
História boa.
É, assim. História sensacional. Abraço também pro pessoal do Insta, pra Fran, pra Cristina Correia, já falou Saravá, seu Tucuruvu, ó, antes de tocar o ponto até. É, falou que o objetivo é ser um bom umbandista, uma pessoa de fé, amor e caridade. Exatamente. Sempre dizemos aqui, né? Se na sua umbanda não tem caridade, não é umbanda. Cuidado aí. Abraço pra Lígia, pra Bela, pro Gustavo. Oi, Gustavo, da Casa do Vedureiro Orgânicos, nosso parceiraço aqui, gente. Não esqueçam que tem 10% de desconto lá. Só entrar no site,
oba,
comprar seus produtos. Aproveita, João. Produtos sem agrotóxico, gente, que esse negócio vai acumulando no organismo da gente. Vai deixando a gente doente. Alzheimer. Nossa, tem demência, tem um monte de problema que o agrotóxico causa. Então, assim, invista na sua saúde, na sua vida. Então entra lá no Orgânicos e compra lá que ainda tem desconto. Um beijo pro Brito, que falou que tá ligadinho com a gente, o Djalma, Priscila Beller. A Priscila falou, a gente tava falando da primeira fase lá da alquimia, que muitas vezes ela se sentiu perdida mesmo, desanimada para participar da gira, queria estar lá, mas não queria, faz parte. Falou que é bom saber que isso é normal. É.
Normalzíssimo.
Tá tudo certo, tamo junto, amiga, tamo junto. É, Robinson Sanches, um abraço pra
Robson.
Você.
Beijos, beijos.
Saravá. Nani Baco, um beijo também pra você. Bom, então continuando, nós estávamos falando aqui da alquimia. E passamos pelo primeiro processo que você falou, que é o processo da morte. Aliás, quem lê tarô, quem já foi no tarô, quando vira a carta da morte, a pessoa fala,
meu
nossa,
Deus,
né? Vou morrer. E o tarólogo tá dizendo, olha que carta legal. Não é assim? É,
exatamente. E a carta do diabo também, né?
Da idem.
É, mas pouco se pergunta qual é a função do diabo nisso tudo, né? Uma vez que Deus sabe de todas as coisas.
Uhum.
Né? Alguma função ele tem.
Sim. Né? Tipo, virou da morte do diabo. Vou morrer e vou pro inferno, né? Por cima.
É,
acabou.
Não, já era. Condenação na certa.
Vamos parar com essa leitura de tarô que ficou feio. E, na verdade, estamos falando aqui da importância dessas mortes. De encerrar processos. Encerrar ciclos, né, João?
E vivê-los.
Ah.
Né? Eu acho que, de alguma forma, o mundo, ele está se tornando doente por não entender a doença.
Interessante.
Né? Uhum. Então, olha como a gente lida com a doença, né? Uhum. Como coisas todas a serem remediadas. Tudo, um dinheiro compra com um remédio cura, né? Uhum. E nós não vivemos as doenças. E não digo, por exemplo, nossa, que lindo, estou com uma doença. Não, mas entender a função disso e como isso modifica a vida.
Sim. Né?
Nós não aceitamos como uma doença modifica a nossa vida. A gente tem muita dificuldade, porque a nossa sociedade, ela está presa a uma figura de um herói, né, que nunca morre, de um Peter Pan. Que,
uhum.
Né, então você nunca vai ver, por exemplo, um outdoor na rua com uma figura de um idoso representando saúde, por exemplo.
Sim.
Né? Você vai ver um jovem, né? Uma pessoa na tenra idade, assim, bonitinha, ainda photoshopada, tá? Não pode nem ter falhas, né?
Uhum.
Então, veja, a gente esteriliza a vida como ela é e a gente tenta manipular esses processos e a gente não aceita.
Uhum.
Então, por exemplo, também estava comentando esses tempos sobre Nanã, né? Muitas pessoas vêm me perguntar, ai, Nanã, não sei o quê, bababá. Eu digo, a gente não cultua Nanã propriamente, como ela deveria ser cultuada, porque nós não a cultuamos enquanto entidade no universo. Nós não entendemos, Nanã é a senhora do tempo,
uhum,
certo? Nós não respeitamos os tempos das coisas, os tempos dos processos, né?
Exato.
Uma pessoa em depressão, a primeira coisa que ela ouve é tipo, querido, você tem que trabalhar, levanta dessa cama,
uhum,
o que você tá fazendo? Você tá perdendo tempo, tá perdendo tempo, a gente corre atrás disso tudo. Então a gente não respeita os processos. Nanã é a senhora das tradições, os orixás vão a Nanã para perguntar para ela como se faz a comida, o ebó assim, assim, assado, como se faz aquele ritual, ela é a senhora das magias, ela tem o almanaque da feitiçaria toda, né?
Uhum.
Então veja como a gente lida com as tradições, a gente está matando as nossas tradições,
uhum,
a gente está matando os nossos indígenas, a gente está matando a nossa cultura negra, né? Graças a Deus existe uma resistência muito grande a isso, mas era até ontem normal fazer isso, né? Inclusive os Kaxinawá, eles têm uma profecia que diz que quando o último xamã for morto, o céu cairá sobre a terra, porque eles dizem que os xamãs são aqueles que seguram o céu. Isso está acontecendo, a gente está matando os nossos xamãs, a gente está matando as nossas tradições ancestrais,
uhum,
né, em prol de, não sei, de um capitalismo, não sei, mas isso está acontecendo. Então veja, como a gente não cultua Nanã na nossa vida, muito dificilmente a gente vai cultuar na nossa religião.
Sim.
Né? Das coisas que demoram tempo para acontecer, dos processos. Nanã é a avó, olha como a gente lida com os nossos idosos, por exemplo.
Exato.
Né?
E isso é uma coisa muito ocidental, né? A gente fala de... O Oriente tem uma outra forma,
uhum,
né? Cultua, ancestralidade, tem todo esse amor aos índios, tem um amor profundo. A gente aqui no Ocidente é que falou, não, os velhos incomoda, né? A gente precisa de gente que produza em todos os sentidos e deixa para trás essa ancestralidade.
Exatamente, a gente faz um culto ao herói, né?
Que é o jovem guerreiro.
O jovem,
uhum,
e a gente mata a criança. Então, olha o que está acontecendo com os nossos jovens. A infância está, uhum, desse tamanho.
Sim.
A adolescência, ela é eterna. Tem adolescentes de 50 anos.
Verdade.
Que nunca saíram da casa dos pais, que nunca construíram nada, que nunca, uhum, saíram da zona de conforto, que, né, são aqueles cinquentões que compram um barco e vão sair com menininha de 15 anos de idade, sabe? Essa coisa assim. Então, assim, a gente não respeita, sim, os processos da vida, o tempo em que eles devem ser passados, porque nós também... matamos os símbolos, nós matamos os ritos de passagem,
uhum,
né? Numa cultura indígena, você vai ter rito de passagem para todas as coisas. Então, os ritos de passagem são demarcados. Começou o processo, acabou o processo. Nós temos processos que não acabam. Por exemplo, a adolescência. A gente é uma sociedade de eternos adolescentes.
É verdade.
Né? E o que chama-se puer a eternos. Puer, uhum, é criança, né? Peter Pan, que é uma criança que nunca morre, né? E que nunca pisa no chão, né? Peter Pan, ele sempre tá flutuando, né? Ele nunca tá com o pé no chão, né?
Incrível, incrível. É. Voltando a falar dos símbolos agora, né? Como é incrível. E falando nisso, João, como a Umbanda tem esse trio, né? Que esses arquétipos bem delineados, da criança nos erês, dos caboclos, que são jovens guerreiros, e dos pretos velhos, enfim, que é a parte sábia, a parte de conhecimento. Isso é bem demarcado também na Umbanda, né?
Eu acho que é importante abrir um parênteses para falar sobre isso, assim, né?
Uhum.
Porque eu não entendo, hoje, estudando psicologia, estudando teoria dos arquétipos, como alguém, por exemplo, dirigente de Umbanda, pode viver a Umbanda, a tudo que ela tem a oferecer, sem entender a teoria dos arquétipos. Por quê? Porque o que é um arquétipo? Tá? Arquétipo é uma junção de duas palavras. Arqués, que é marca, herança, e tipos. Arqués, que é antigo, primevo, e tipos, que é marca, herança. Então, uma herança antiga, uma herança ancestral, né? Então, por milhares de anos de convivência e de vivência humana, de experiência humana, criaram-se formas tipicamente humanas de se viver.
Certo.
Que se repetem em todas as épocas, em todas as eras, em todas as culturas, né? Então, isso explica o porquê que nós temos coisas parecidas em todas as culturas e em culturas que nunca se encontraram. Por exemplo, na religião, né? Por que que tem uma representação de uma mãe virginal aqui, mas também tem nos sumérios, também tem nos babilônios, também tem nos otomanos, sabe? Por quê? Uhum. Né? Então, de alguma forma, existe uma maneira pela qual o ser humano vive a experiência de ser humano, né? E isso se repete sempre. Porém, o arquétipo, ele é incompreensível na sua totalidade. Você não consegue compreender um arquétipo 100%, né? Uhum. Então, por exemplo, isso tem uma passagem aqui na Bíblia, inclusive, que São João Batista, se eu não me engano. Pode ser outro santo, mas acho que é São João Batista. Ele está na praia, olhando para o mar, refletindo sobre a Santíssima Trindade. E ele olha para o lado e tem uma criança fazendo um buraco na areia. E a criança cava durante várias horas, e nas horas seguintes ela fica tentando botar a água do mar dentro daquele buraco. Então ela pega um baldinho, vai dezenas de vezes na água e bota naquele buraco. E aí uma hora ele se irrita um pouco com isso, uhum, e fala assim: olha, você não vai conseguir botar o mar nesse buraco. E a criança prontamente responde a ele: assim como você não vai conseguir colocar a Santa Trindade na tua cabeça.
Uhum.
Então veja, o arquétipo para nossa consciência, ele tem esse tamanho, ele não cabe na nossa cabeça, uhum, né? É um todo, é uma coisa gigante, assim como é Deus, né? Então a gente precisa dos símbolos que fazem, que melhor explicam, né, a melhor representação possível para fazer referência a esse arquétipo, esse relativamente desconhecido, né? Uhum. Que eu falei antes. Então, por exemplo, os três maiores arquétipos da nossa psique são a criança, o herói e o velho. Certo?
Certo.
E por acaso, talvez, né? Na Umbanda é a mesma coisa. Né?
Por acaso é ótimo.
Então, de alguma forma, existe uma tonalidade arquetípica que se, uhum, repete dentro dos símbolos da Umbanda. Porém, eles têm a cara da nossa cultura.
Que, né, é necessário para...
Exatamente.
Que seja compreendido.
Você está ouvindo Sete Pontos.